Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
No programa de hoje, o assunto é sobre ectoparasitas nas ninhadas de Araraçu, no Pantanal do Miranda. Quem conversa com a gente sobre o assunto é a pesquisadora e mestranda Cíntia Masi. Boa tarde, Cíntia. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS.
Boa tarde. Eu que agradeço pela oportunidade de participar.
A Cíntia é graduada em Biologia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, estudou um ano na Irlanda pelo programa Ciências Sem Fronteiras, atualmente é mestranda da UFMS, atuando na área de Ecologia e também pesquisadora associada ao Instituto Araraçu. Bom, Cíntia, fala um pouquinho para a gente sobre o que é o seu trabalho.
Bom, a minha pesquisa de mestrado é sobre os ectoparasitas, né? O que são ectoparasitas? Eles são insetos e aracnídeos que ficam aderidos na parte de fora do animal, né? Diferente dos endoparasitas, que seriam tipo lombrigas, leishmanias, coisas,
uhum.
Os ectoparasitas, eles ficam aderidos na pele e nas penas das araras. E os ectoparasitas seriam ácaros, piolhos, carrapatos. E a minha pesquisa é sobre investigar a comunidade de ectoparasitas dos filhotes de araraçu. Por que os filhotes? Porque os adultos são muito difíceis de capturar, né?
Uhum.
A gente não trabalha com os adultos. E os filhotes é muito fácil a gente trabalhar com eles. Durante 3 meses, eles estão ao nosso alcance dentro dos ninhos, né? Que eles ficam 3 meses dentro dos ninhos. A gente trabalha com os filhotes das araras azuis e com os ectoparasitas presentes neles.
E, Cíntia, como surgiu a ideia, né, e a necessidade de pesquisar sobre esse assunto específico?
Bom, como pesquisadora associada do Instituto Araraçu, muitas vezes eu faço trabalho de campo lá. Eu vou para campo muitas vezes e ajudando nos trabalhos de campo e lidando com os filhotes, eu observei que em diferentes estágios de desenvolvimento dos filhotes, os ectoparasitas que eu via lá eram diferentes. Então, o filhote recém-nascido, ele tinha ali uns ácaros, e aí o filhote maiorzinho, ele tinha uns piolhos. Aí o filhote que estava quase para voar, ele tinha uns bichinhos diferentes. E aí eu fiquei curiosa para saber se existia uma sucessão de ectoparasitas ao longo do período de vida do filhote. E a sucessão, ela é um processo ecológico bem conhecido. E eu queria saber se ele se aplica nessa pequena escala, nesse microambiente, que é o desenvolvimento do filhote. E pesquisando a respeito, eu vi que não se sabia muito sobre isso, não se tinha nada sobre isso, e também não se sabia quem eram os ectoparasitas de araraçu. Não se sabia nada.
Uhum.
E eu achei que seria uma boa oportunidade de estudar, descobrir.
Entendi. E na sua pesquisa você fala também sobre os efeitos negativos dos parasitas, né, em aves. O que são esses parasitas e de que forma eles prejudicam as ninhadas?
O objetivo do meu trabalho não é falar sobre os efeitos negativos dos parasitas nas araras, né? O meu objetivo é ver se essa sucessão acontece e descrever quem é a comunidade de ectoparasitas nas araras. Mas os efeitos negativos, eles podem acontecer. Né? Tem alguns ectoparasitas, tipo larvas de mosca, popularmente conhecido como berne, que eles podem fazer com que o filhote perca peso ou que muitas vezes ele morra. Já vi o filhote com bastante berne e que ele não sobreviveu, foi bem triste.
E para realizar essa pesquisa você teve que ir a campo também, né? Qual local você escolheu para fazer a pesquisa e como que foi essa experiência também?
A pesquisa ela acontece no Refúgio Ecológico Caimã, que é na sub-região do Pantanal de Miranda. E é uma fazenda em que as atividades do Projeto Araraçu acontecem há muitos anos. E nessa fazenda a gente tem a base de campo do Projeto Araraçu. E o trabalho de campo é a melhor parte. É muito maravilhoso, porque o Pantanal é um bioma incrível, incrível. E a gente está sempre em contato com muitos animais, a gente vê todo tipo de animais, né? A gente vê onça, vê tamanduá, vê anta, além das araras azuis, que são maravilhosos, que a gente só consegue ver no Pantanal, mas ele é bem cansativo também, porque as araras elas fazem ninho em árvores bem altas, em 10, 15 metros de altura, e parte do meu trabalho é escalar essas árvores por meio de rapel.
E como que você se preparou? Como que foi? Você recebeu orientação de professores já experientes para poder fazer essas coletas, para pegar essas informações?
Sim, foi orientação de dois professores, na verdade. O meu orientador é o professor Gustavo Gracioli, da UFMS, e ele é especialista em invertebrados, né? Ele é especialista em insetos, e ele me orientou quanto à coleta dos ectoparasitas, ele está me orientando toda essa parte dos ectoparasitas.
Uhum.
Agora, a minha co-orientadora é a professora Neiva Guedes, ela dá aula na Uniderp, e ela é presidente do Instituto Arara Azul, e ela me orienta tudo em relação às araras.
Entendi. E, Cíntia, na sua pesquisa você relata também que as coletas são realizadas durante o período reprodutivo, né, em 3 etapas. Eu queria que você explicasse pra gente esse processo. Como que é esse processo?
Bom, as araras elas se reproduzem de julho a dezembro, janeiro, por aí. E os filhotes eles ficam durante 3 meses nos ninhos, né? E a minha coleta aconteceu no mês de agosto, foi a minha primeira coleta. E a gente pegou os filhotes recém-nascidos, que tinham acabado de eclodir do ovo, que a gente caracteriza eles como ninhego, na fase ninhego, que é de 0 a 15 dias de vida. E eles estão sem penas. E a gente queria ver que tipo de ectoparasita ocorre no filhote quando eles não têm penas. Depois, a segunda fase foi em novembro. A gente foi coletar eles na fase de vida de filhote, né, que é de 15 a 45 dias de vida, e ele já está bem empenadinho já, e a gente queria ver que tipo de ectoparasita está nessa fase. E o diferencial dessa fase é que quando começam nessas penas, ele já está bem empenadinho, os pais começam a limpar a pena deles com o bico.
Uhum.
Então eu acredito que esse comportamento tenha uma diferença, né? Vai dar uma diferença, vai acabar tirando os parasitas, tirando os piolhos, os acros dele. E aí a última fase, que é a fase que a gente chama de juvenil, é de 45 a 60 a 90 dias de vida do filhote, que é um pouquinho antes dele voar, já tá bem grandinho, já tá quase uma arara pronta, né, uma arara adulta. Ele tá bem grande e aí foi em janeiro desse ano que a gente foi coletar e foi isso.
Entendi. E como você teve que ir a campo também, teve que estudar e se preparar, buscar ajuda de orientadores, de pessoas que são mais experientes, né, nesse assunto, quais os desafios até agora do que você já pesquisou, do que você foi a campo e pôde ver até agora, Cíntia?
Os maiores desafios que a gente já enfrentou foi definitivamente a mortalidade dos filhotes. A gente não esperava que os filhotes fossem morrer tanto. Normalmente, a gente tem entre 70 e 80 filhotes, esse ano a gente teve muito pouco, porque aconteceu que no Pantanal, do que seria uma estação seca, choveu fora de hora, fez frio fora de hora, então os filhotes acabaram morrendo, por causa das mudanças climáticas que o Pantanal enfrentou ano passado, né?
Entendi.
E os filhotes morreram, muitos filhotes morreram. E aí foi um pouco preocupante, assim, em algum momento eu achei que não ia ter mais filhote. tanto para trabalhar quanto no mundo, assim.
Entendi,
mas
porque tem essa parte que eles são raros também.
Melhor.
Uhum. Entendi. E Cíntia, você comentou que esse tipo de pesquisa não tinha, né, ectoparasitas, você não encontrou nada sobre se estava sendo feito, não. Então, ele é pioneiro aqui no estado. Como é para você fazer um trabalho e trazer isso como diferencial para o meio ambiente, para a sociedade como um todo?
É muito gratificante. Eu sinto que, como eu sou bolsista, eu sinto que eu estou devolvendo de volta para o estado o dinheiro que está sendo investido em mim.
Você está ouvindo a entrevista com a pesquisadora e mestranda Cíntia Mazzi sobre ectoparasitas nas ninhadas de Ararazu, no Pantanal do Miranda. Bom, Cíntia, qual que é a importância de estar diretamente ligada como pesquisadora ao Instituto Arara Azul, como você mesma comentou?
Para mim é uma honra muito grande, porque o Instituto Arara Azul é uma instituição muito confiável, é uma instituição incrível, que atua em pesquisa de meio ambiente com Arara Azul e com conservação há 30 anos. Esse ano o projeto Arara Azul completa 30 anos. E para mim é uma honra, porque eles são referência em conservação e é o projeto responsável por salvar Arazu da extinção. Então, para mim é uma honra e eu agradeço muito pela oportunidade de estar contribuindo com uma instituição tão renomada.
E como o Instituto Arara Azul pôde te ajudar nesse processo de pesquisa também, né? Como ele contribui para a sua pesquisa?
Nossa, contribui enormemente. Tanto pelo auxílio logístico, que quando eu vou para o Pantanal, eu fico na base do Instituto Arara Azul. Tanto pelo treinamento, que quando durante a graduação eu fiz meu estágio acadêmico no Instituto Arara Azul, eu recebi o treinamento de campo, de auxiliar de campo do Instituto Arara Azul. Então, se hoje eu consigo manusear as araras, se hoje eu consigo escalar as árvores, é por causa do Instituto. Também todo o referencial teórico que eu tenho de conhecimento sobre as araras azuis veio todo do Instituto também.
Entendi. Bom, falando de um modo mais geral agora, Cíntia, você que tem essa experiência como pesquisadora e está fazendo o seu trabalho de mestrado da UFMS também sobre esse assunto, quais seriam os pontos mais graves atualmente quando se trata, né, de conservação dessa espécie? Você que pôde acompanhar na sua pesquisa também e pôde presenciar a morte, né, infelizmente, de vários filhotes, quais são os pontos mais graves, né, quando se trata dessa conservação?
A gente acredita que os pontos mais graves são a descaracterização de hábitat, tanto pelo desmatamento, que é muito grave, e pelas mudanças climáticas. A gente acredita que, a gente não sabe ainda, porque os efeitos estão começando a aparecer, mas a gente acredita que a longo prazo e num futuro não tão distante, as mudanças climáticas vão afetar muito, não só as araras azuis, mas a biodiversidade como um todo.
E diante do que você comentou agora, qual seria uma possível solução? Não uma solução, né, mas alguma contribuição?
Ah, eu acredito que a criação de políticas públicas, de leis ambientais, a conscientização, principalmente em relação ao desmatamento, ao uso de energias renováveis, de políticas mais sustentáveis, porque a situação que o nosso país está passando em relação a políticas ambientais é deplorável.
E em relação ao seu trabalho, como que está o processo hoje? Você está em que etapa do seu trabalho? O que falta concluir?
Eu estou em etapa de análise de dados. A gente está identificando os exoparasitas. Teve alguns que a gente precisou mandar para um especialista de outra universidade para ser identificado. E a gente está em etapa de análise de dados e de redação.
E para a gente finalizar agora, Cíntia, qual impacto você quer gerar com a conclusão desse trabalho?
Eu quero mostrar com o meu trabalho o quanto as ligações entre os animais, as relações entre os animais são necessárias, que a arara azul está relacionada com vários animais do Pantanal e como a natureza como um todo ela não é isolada. Está tudo relacionado ali e que se a gente tirar um pedacinho só, o sistema pode desmoronar, sabe? Eu gostaria de mostrar isso. De que é tudo muito frágil e de que é tudo muito importante, que tudo precisa ser estudado e que sempre tem mais. A gente sempre precisa conhecer. E que mesmo com o projeto Arara Azul, por exemplo, que estuda as araras há 30 anos, ainda tem perguntas que a gente não sabe a resposta. Então, é sempre importante estar perguntando e, mais do que isso, tentar responder as perguntas.
Bom, o nosso programa chega ao fim. Hoje você ouviu a entrevista com a pesquisadora e mestranda Cíntia Mazzi, sobre ectoparasitas nas ninhadas de ararazu no Pantanal do Miranda. Cíntia, muito obrigada pela entrevista e parabéns por esse trabalho.
Eu é que agradeço pela oportunidade.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.